África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Aproxima-se o fim do ano da vida consagrada, programado para o dia 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor e dia de oração pelas vocações. A rubrica África Vozes Femininas quis realçar ao longo deste ano as consagradas, dando voz, de modo particular, às que se encontram em Cabo Verde, que visitamos no passado mês de junho. Cabo Verde, país onde todo o mês de janeiro é, na Diocese do Mindelo, mês vocacional. Entrevistado recentemente pela Rádio Nova, Dom Hildo Fortes ilustrou as razões disto.
A nossa Diocese de Mindelo, desde há muitos anos, tem tomado o mês de janeiro como sendo ano vocacional, porque, para já, a liturgia deste início do tempo comum apresenta-nos muito Jesus que chama. Jesus junto à beira-mar e que chama os seus primeiros discípulos. Por isso, o ritmo da liturgia já se encaminha para aí. E depois, porque temos aqui uma festa, uma data muito importante para a Igreja, que é o dia 2 de fevereiro, que é o dia dos consagrados. A festa litúrgica é a apresentação do Senhor, mas o Papa João Paulo II, né, já há muitos anos, decretou esse dia como sendo o dia de oração pela vida religiosa, os consagrados. Então, o nosso mês das vocações é o mês de janeiro até o dia 2 de fevereiro, para apanhar também esse momento marcante.
Um mês para rezar e alertar para as vocações.
Alertar e rezar pelas vocações. Por aquelas que nós já temos, os padres que nós temos, os religiosos, as religiosas que nós já temos, e as vocações também laicais. Portanto, uma delas, e aliás aquela que é mais comum no mundo e na Igreja, que é a vocação ao matrimónio, porque é uma bela vocação que nem sempre é valorizada. Aliás, nós temos um déficit de vida matrimonial, do sacramento do matrimónio na nossa terra. Por isso, há que também contemplar essa vocação muito especial, que é o leigo consagrar-se no mundo, portanto, na vida conjugal, para se santificar nesse estado de vida e santificar o mundo com a sua presença e com o seu testemunho de amor.
A animação deste mês de oração pelas vocações, explicou ainda Dom Hildo Fortes à emissora católica cabo-verdiana Rádio Nova, fica por conta de cada paróquia, mas refere que se têm feito retiros vocacionais.
Fica muito a cargo das paróquias, mas o que nós temos vindo a fazer neste tempo são retiros vocacionais, às vezes só com rapazes ou só com raparigas. Por exemplo, os padres mais facilmente juntam um grupo de rapazes num fim de semana para, com a palavra de Deus e com vigílias, refletirem sobre a sua vocação. Isso tem acontecido e tem dado muito fruto. Muitos dos rapazes que nós temos no seminário atualmente vieram porque participaram num retiro vocacional, porque participaram num campo vocacional no verão ou na Páscoa, também com as jovens. E é claro que um rapaz olha para um padre, uma rapariga olhará para uma irmã. Daí que é importante que as próprias irmãs também convidam as jovens para frequentar as suas casas, os seus conventos, organizarem retiros para elas. Nós temos tido nos últimos tempos uma iniciativa que é um dia com. O que é um dia com? Um dia com é convidar as casas religiosas a que neste mês abram as suas portas pelo menos um dia e acolham alguns jovens, para verem como é que é a vida religiosa.
Oração pelas vocações, porque as vocações hoje à vida religiosa escasseiam, sobretudo na Europa, nos países ditos desenvolvidos, mas também em algumas outras partes do mundo. Em Cabo Verde, diz-se que são sobretudo as vocações femininas a escassearem. Algumas religiosas, como já aqui tivemos ocasião de ver, concordam e apontam mesmo diversas causas e possíveis soluções. Outras, nem por isso. A irmã Fátima Silva, da congregação Jesus Maria José, em São Vicente, Diocese do Mindelo, não concorda. A seu ver, vai havendo vocações femininas. O problema é que não são postas em evidência, como acontece com os rapazes.
Vamos tendo, mas se tivermos cada congregação tiver duas meninas, Não se vê muito, mas se forem para o seminário, dois rapazes já são até... Nas Eucaristias se fala que já temos dois ou três rapazes no seminário, que vamos rezar por eles, e não vejo esse incentivo quando há umas aspirantes, quando há umas postulantes nas congregações femininas. E penso que não é verdade não haver vocações, porque todas vamos lutando por isso e todas vamos tendo sempre uma, duas, e cada congregação vai tendo sempre alguém. Só que como é uma em cada instituto, às vezes não é tão visível. E também sinto que há uma certa preocupação de rezar pelos seminários, de falar na vocação masculina, e não vejo isso tanto na vocação feminina. E sabemos que quem tem o poder de chamar, que tem os microfones na mão, normalmente são os sacerdotes. E se eles não dão esse incentivo, muitas das vezes as meninas ficam até tristes, até já aconteceu num grupo que tínhamos aqui em casa, que eles nos perguntaram, mas porquê que o senhor padre só fala nos rapazes e não fala nas meninas que vão também para a vida consagrada? Eu disse, porque se esqueceu, mas sentimos essa pena que às vezes não somos assim tão faladas perante a sociedade, e mostrando que assim como há caminhos para os rapazes não ser só o casamento, que há a alternativa de ser leigos comprometidos, que há de ir para o seminário, as meninas também têm essa oportunidade. Podem ser religiosas, podem ser pessoas casadas, mas temos que lhes mostrar esses caminhos, e não vejo muito isso na sociedade onde estamos. Valorizamos mais o masculino, e quando há uma ordenação sacerdotal, tudo está voltado para aquele invento e nós também colaboramos e nos alegramos. Mas quando há uma irmã que faz votos perpétuos, não há esse entusiasmo, esse empenhamento socialmente como há quando é o rapaz. Sentimos isso, não sei se é verdade ou não.
E nos órgãos de imprensa da igreja, os boletins, etc., vocês encontram espaço para os vossos anúncios, para os vossos eventos, as vossas efemérides?
Globalmente encontramos esse espaço, mas às vezes a gente luta e manda para esses folhetos paroquiais, e uma vez ou outra sai, outras vezes parece que ficam assim um pouco... não se dá tanto relevo e ficam um pouco esquecidos.
A igreja tem um órgão de comunicação que é o jornal Terra Nova, tem também a rádio. Vocês acham que, sobretudo neste ano de vida consagrada, as religiosas podiam ter lá uma coluna para falarem de si?
Graças a Deus, aí não nos podemos reclamar na Rádio Nova, que é a rádio da igreja, que pertence a uma congregação masculina, os Capuchinhos. Temos a oportunidade de ir lá quando quisermos, e este ano, na vida consagrada, nos deu essa oportunidade. Todas as congregações já foram lá falar do seu carisma, dos seus problemas, também das suas alegrias, e temos essa abertura. Agora, a nível da paróquia, é o que sentimos. Pode ser que este ano também, graças a Deus, que já vamos ouvindo de vez em quando falar na vida religiosa. Este ano acho que também é bom que tenha vindo este ano para os parcos, até a nível dos bispos, terem mais essa preocupação também, que a vida consagrada também é um dom e que também é um trabalho que está a trabalhar para a mesma sociedade.
Portanto, vocês esperam mais colaboração do Sr. Bispo e dos padres na devida valorização das religiosas?
Eu penso que valorizar, eles valorizam e pedem-nos trabalho, e nós também estamos abertos àquilo que nos pedem. Sentimos que às vezes não há tanto essa abertura, o lembrar-se que também nós existimos, as congregações, e que se eles falarem, que tem muito peso além de nós falarmos.
Eles dizem que vocês é que não se põem muito em evidência, que não falam do vosso carisma. O que é que as próprias religiosas podem fazer, como as mulheres na sociedade lutam pelos seus direitos, não é? Porque isso não é dado de bandeja em lado nenhum.
Eu penso que o que nós podemos fazer, e o que o nosso bispo nos alertou este ano também, que nós temos de abrir as nossas portas e dar entrada ao povo, às meninas, para nos dar a conhecer. Mas eu penso que nós, conhecidas, somos. O que precisamos é de ter o incentivo de todos e também todos, e mais neste ano de vida consagrada, sentirmos também este apoio dos sacerdotes, do bispo, onde nós trabalhamos, além de já sentirmos esse apoio, deste ano ser assim um ano também de preocupação deste ramo, porque os padres fazem muito, mas nós, os religiosos, também, o que nos pedem, o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, nós trabalhamos para o mesmo patrão.
Tudo isso tem a ver com o facto de a mulher ser um bocadinho subalterna, deixada atrás na sociedade, e acontece o mesmo na Igreja?
Penso que é um caminho, penso que isso que também influencia, mas que é um caminho, que este ano, graças ao Papa Francisco, que nos alertou e alerta aos bispos e alerta aos padres, que realmente a vida consagrada não está virada para si mesmo, mas virada para o povo.
A irmã Judita, angolana, da mesma congregação, considera que em Angola a situação é quase a mesma. Não se dá praticamente voz às realidades das religiosas.
É mais ou menos igual. Não há muita diferença, mas acho que tudo isso tem a ver com, às vezes, esquecimento e um pouco de falta de atenção, né? Porque há avisos que devem ser para as comunidades religiosas. E acho que por causa de muitas atividades por parte de párocos ou responsáveis, às vezes esses documentos não se faziam chegar também lá. Então não é uma realidade muito diferente, mas é quase idêntica.
O que é que se pode fazer, a seu ver?
Mais um pouco de atenção, tendo em conta que a vida religiosa não está voltada não só para a sua congregação, mas a vida religiosa é para a Igreja. Apesar de viver um carisma, mas é para a Igreja, e os trabalhos que a vida religiosa faz na Igreja é grande. Então, que haja mais atenção por parte da Igreja no geral.
A vida consagrada está virada para toda a Igreja, dizia a irmã Fátima Silva. E o cardeal Arlindo Furtado, bispo da Diocese de Santiago, concorda e acha que o microfone deve estar ao alcance de todos.
Naturalmente, na Igreja, a Igreja é casa comum, todos dentro do microfone. Pode acontecer aqui e acolá, mas há muitas comunidades, de uma forma geral, nas comunidades há um relacionamento muito estreito, tanto entre os padres, os sacerdotes párocos e as comunidades religiosas. Portanto, isso pode ser também um defeito cultural, não é? Que no diálogo pode ser ultrapassado em cada caso. Porque nós, os padres novos, sobretudo, vivem numa época em que se fala muito da promoção dos leigos, do papel dos leigos na paróquia, e também há um fenómeno que devemos ter bem em conta, e também os religiosos e religiosas devem ter isso em conta. Os leigos, em princípio, são mais estáveis na paróquia do que os religiosos, porque logo entre si têm muita mobilidade. De modo que, devido às experiências vividas por alguns, muitos padres preferem dar responsabilidades que requerem mais estabilidade aos leigos, com maior garantia, do que dar essas responsabilidades religiosas que não sabem se hoje estão aqui, mas já para amanhã ou para o ano pode não estar, e provavelmente não estará, ou coisa assim. Isto são casos, há casos e casos, não é? Não é sempre assim, quer dizer, pode acontecer, mas este, no diálogo se deve superar essa situação pontualmente. Acho que todos estão alertados e todos temos a consciência do papel complementar, enriquecedor, na diversidade, na unidade, no testemunho de colaboração entre os padres, as religiosas e os leigos, superando essa tendência também humana e moderna de concorrência. Não se trata de concorrência, trata-se de complementariedade, em que cada um dá o melhor que tem de si, mas todos estão presentes, todos devem ser protagonistas. Naturalmente que o pároco, como pároco, na nossa tradição aqui, assume mais as rédeas, digamos, mas cada padre deve procurar também dar espaço a todos, porque um serviço prestado por um leigo, por uma religiosa, mesmo por um sacerdote, o vigário paroquial, por exemplo, não é? Mesmo que seja o pároco a ter mais microfone, mas as pessoas estão atentas, as pessoas veem, as pessoas apreciam, as pessoas, não é? As pessoas dão-se conta, né? E até se dá conta quando, no agradecimento, o padre esquece fulano ou cicrano, porque as pessoas dizem, e podem dizer até ao padre, olha, falta o fulano ou falta o cicrano, porque deu corpo ao manifesto, digamos, né? Empenhou-se muito.
E... Ao mesmo tempo, elas têm um capital no sentido de que estão muito em contacto com o povo e conhecem muitos problemas. Alguns dizem até, o padre conhece menos porque anda de carro, nós andamos a pé e as pessoas vêm ter connosco, às vezes somos nós que levamos determinados problemas. A igreja usa esse capital de contacto humano, de informação que as religiosas têm.
É o grande desejo que nós temos, esse é o ideal, de que todos dão o melhor que têm, ao nível de conhecimento, ao nível de contacto, ao nível de experiência, para que a comunidade funcione. É por isso que é muito importante que nas paróquias haja o conselho paroquial, o conselho permanente.
Elas tanto, fazem parte.
Sim, naturalmente, fazem parte do conselho paroquial. E lá, não são todas, mas os representantes devem partilhar, portanto, tudo para a comunidade, para, de facto, que a comunidade possa crescer de uma forma cada vez mais harmoniosa e integrante. Né? Uma ou duas vezes por ano, habitualmente deve ser duas vezes por ano, mas para acontecer uma vez, nós temos o encontro, digamos, alargado da pastoral, em que estão muitas religiosas, onde todos os problemas são colocados, são muitos leigos, são todos os padres, onde todos os problemas são colocados para nos afinarmos cada vez mais. Portanto, também a esse nível podem colocar problemas, a nível dos nossos encontros gerais da pastoral, e pôr tudo que não está bem, e partilhar, porque nós, a sensibilidade feminina, não é? É muito mais delicada do que a sensibilidade masculina, não é? Portanto, nós, os homens, precisamos ser continuamente educados e chamados à realidade, e, sobretudo pelas nossas mães, pelas nossas irmãs, e as religiosas são as nossas irmãs. E são nossas companheiras de trabalho, de serviço do povo de Deus, muito, muito próximas. Portanto, nós, os homens, precisam ser chamados de atenção constantemente, porque não veem como as mulheres veem. Não veem o que as mulheres veem. Daí a necessidade da complementaridade. Os homens veem pouco e curto. As mulheres veem muito ao mesmo tempo e intuem coisas mais longínquas. Por isso, esse espírito de fraternidade, de complementaridade, é muito importante numa comunidade onde, como é paroquial, onde as comunidades religiosas funcionam e ocupam o seu lugar, e naturalmente que dão um contributo enorme, incomensurável, para o progresso da comunidade, porque ajudam os padres a ver aquilo que, enquanto homens, não conseguem ver. Mas enquanto mulheres, enquanto religiosas, enquanto pessoas que amam a igreja e amam as pessoas, e na humildade, na complementaridade, sim, o problema é quando se procura protagonismo em concorrência com. Isso é ser destrutivo. Agora, quando há esse espírito fraterno de colaboração, no empenho, em algo que é comum a todos, que é a igreja que está bem, igreja viva, igreja integrante, igreja que vai eliminando as periferias para que todos se sintam, de facto, dentro, graças a um empenho comum, as mulheres têm um papel fundamental, porque não só intuem problemas do futuro, como descobrem problemas e misérias do presente que o padre, enquanto homem, não vê facilmente. Isso é natural, isso são riquezas que Deus nos deu a cada um, tanto segundo o desígnio de Criador, para que, de facto, nos sentíssemos, tivéssemos a consciência de que nós somos complementares uns aos outros. Um padre, não, se não tiver religiosas na comunidade, precisa de leigas, de mulheres leigas que o ajudam a ver as coisas, porque o homem não vê de repente e não vê tudo. As mulheres veem mais e veem melhor.
Ó Senhor, te damos graças pela vida, terra e o sol. Ó Senhor, queremos cantar as grandezas do teu amor.
O cardeal Arlindo Furtado enaltecendo o papel da mulher das religiosas na igreja. Por cá ficamos até domingo próximo com a rubrica África Vozes Femininas.
Jogues além, lhe contente tudo junto. Ano celebra-nos vocação de Cristo. Cada de nós nos chamado para nos nome, para nos ser santo na igreja de nós, para nos trabalhar na obra de salvação.
tudo Cristo, e tem-se tarefa de ser sal, fermento e luz, para fazer o mundo, se Deus crer.